Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a ensaísta e crítica literária Marisa Lajolo. Agora, Marisa Lajolo e Lilia Schwartz, né, no livro Reinações de Monteiro Lobato, põe Lobato se envergonhando, se desculpando de haver escrito o artigo Urupês. Eu pergunto se isso foi mais para atender ao público atual ou Lobato em vida renegou o Urupês realmente?
Você está dizendo o artigo sobre o Jeca Tatu?
O artigo, né? Definindo o Jeca Tatu como Urupês, né? Aquele fungo na madeira, né?
Eu acho que ele em vida fez uma autocrítica, né? Ele primeiro escreveu o Urupês, depois ele escreveu o Velha Praga, né? E aí depois ele escreveu o Jeca Tatuzinho, onde ele, digamos, diz que o Jeca não é preguiçoso, mas é doente. E depois, nos anos 40, ele faz aí uma autocrítica radical. Ele inventa uma personagem chamada Zé Brasil e ele comenta que os escritores da cidade eram muito ignorantes, que eles achavam que o Jeca era preguiçoso, depois acharam que o Jeca era doente, mas que não era só isso, que a questão do Jeca era uma questão da divisão de terras. Uhum. É uma coisa interessante pensar hoje, né, que você tem um MST, esses movimentos todos de terra, à luz dessa, digamos assim, do percurso ideológico do Lobato relativamente ao trabalhador rural brasileiro.
E como é que Marisa Lajolo vê o futuro da obra de Monteiro Lobato, sobretudo a destinada a crianças, que foi a obra, né, mais importante?
Olha, eu acho que ele permanecerá, não só para crianças, mas a literatura do Lobato adulta é muito pouco trabalhada hoje, mas ela é muito interessante, ela é muito boa, ela é muito bem feita, ela é muito bonita. Então, eu sou basicamente uma otimista, Margarida. Eu acho que o que é bom dura. Você vê Machado, Bilac, e Lobato é o que de melhor a gente tem até os anos 50 de literatura infantil brasileira.
Eu até pergunto se você não pensa que já era a hora de se estudar a vida, a obra de Monteiro Lobato nos cursos universitários, tanto de história do Brasil quanto de literatura brasileira, né? Porque através de Lobato a gente fica conhecendo as mil maravilhas, né? A problemática de toda uma fase do Brasil.
Eu acho que sim, acho que é hora do Lobato ser estudado e não ser, digamos assim, excluído em nome do antimodernismo dele. Há episódios muito interessantes da vida dele. Você está levantando a correspondência. Há uma correspondência dele com Mário de Andrade, muito divertida, porque ele tenta editar Macunaíma nos Estados Unidos. E ele escreve ao Mário de Andrade, pedindo que envie o livro, etc. E a carta é muito engraçada. Ele diz, olha, aqui é aquele carinha que você matou num artigo, mas como eu não guardo raiva, eu queria te trazer aqui para os Estados Unidos. Enfim, daí o Mário responde. É uma coisa bastante interessante essa vida do Lobato como divulgador da literatura brasileira e ele tentou fazer isso fora do Brasil.
Reinações de Narizinho continua sendo carro-chefe, por ser talvez o início, não, da obra literária de Lobato para crianças?
Eu acho que é o início, mas eu talvez hoje pense no Pica-Pau Amarelo como a obra de maior durabilidade possível dele, porque é o livro no qual ele faz uma mestiçagem das personagens do sítio com as personagens tradicionais da literatura infantil universal. Sim. Então é quando Branca de Neve, Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo vai para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que esse livro é o, digamos assim, a cereja do bolo.
Agora, reinação, vocês aproveitaram o termo, né? É uma palavra que caiu em desuso. Eu acho que ela embute uma ideia bonita, né? De que quem vive uma infância alegre e imaginativa reina, não é?
Na introdução do livro tem, acho que, uma explicação do significado de reinação, né? Porque a gente sabe que não é uma palavra que faz parte do vocabulário de crianças e jovens hoje. Aliás, houve uma...
Hoje seria mais travessuras, aprontações,
né? A gente até teve uma reunião com crianças e reinações, né, atualmente está muito na moda a coisa de princesa.
É verdade.
As meninas todas achavam que reinação tinha a ver com alguma coisa de princesa. Aí a gente cometeu a crueldade de dizer que não.
E desejo então aí sucesso, né? A esse novo relançamento de Lobato e a sua biografia com coautoria com Lilia Moritz Schwartz.
Margarida, muitíssimo obrigada pela conversa, pela iniciativa e pelos votos de sucesso do nosso Lobato. Um grande abraço para você.
Acabamos de conversar com a professora, ensaísta e crítica literária Marisa Lajolo, que acaba de lançar uma biografia de Monteiro Lobato intitulada Reinações de Monteiro Lobato, obra escrita em conjunto com a historiadora Lilia Moritz Schwartz. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Os concursos literários sempre foram uma forma eficiente de revelar novos autores. Um projeto que acaba de ser aprovado aqui no Senado e que precisa apenas da assinatura do presidente Bolsonaro para virar lei, pode tornar isso uma obrigação do poder público. Além de dar espaço aos novos autores, a ideia é estimular a literatura regional. Quem traz mais detalhes é a repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o projeto que inclui na Política Nacional do Livro a obrigação de o Poder Executivo promover concursos regionais em todo o país para incentivar novos autores. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou a relevância cultural e até mesmo econômica da proposta. Ele argumentou que o projeto é um estímulo à produção nacional e à revelação de novos talentos.
Vai sim descobrir novos talentos através desses concursos, dessa possibilidade de garimpo e pelo interesse também dos adolescentes, das crianças em procurar a literatura, em produzir literatura. Então, esse projeto de lei aprovado hoje visa isso, trazer essa oportunidade das crianças, nossos adolescentes, participarem mais da cultura brasileira.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou a falta de incentivos para a produção literária nacional.
É uma medida realmente louvável. A gente percebe que existe talento demais. Eu sou do Nordeste e nós tivemos agora um prêmio Jabuti. Ele pagou o próprio livro e conseguiu esse prêmio no peito e na raça. Então, imagina se tivesse esses concursos literários que vão propiciar que novos talentos sejam descobertos, que novas capacidades sejam desenvolvidas. Então, acho um projeto meritório.
O vencedor de 2 prêmios Jabuti, a mais alta honraria da literatura brasileira na edição de 2018, foi Maílson Furtado, de 27 anos, com um livro de poemas em homenagem à cidade de Varjota, no sertão do Ceará. Autor independente, sem apoio de qualquer editora, Maílson Furtado recebeu o prêmio de melhor livro como escritores consagrados, a exemplo de Lígia Fagundes Telles e Luiz Fernando Veríssimo. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro olha para o céu e fala das estrelas.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar das estrelas e, de quebra, explicar o que é paradoxo. Astro que serviu de mote para belas obras poéticas, a estrela é título de poema de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia? E ouviu-a, na sombra funda, responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Nos versos finais do poema, Bandeira se vale de um paradoxo. Mas você sabe o que significa isso? O paradoxo nada mais é que uma afirmação que contraria o senso comum, causando estranhamento por trazer fatos incompatíveis entre si. Afinal, esperança combina com tristeza? Cruz e Souza assina As Estrelas, soneto que liga o corpo celeste à origem da humanidade. Lá, nas celestes regiões distantes, no fundo melancólico da esfera, nos caminhos da eterna primavera do amor, eis as estrelas palpitantes. Quantos mistérios andarão errantes, quantas almas em busca da quimera. Lá, das estrelas nessa paz austera soluçarão, nos altos céus radiantes, finas flores de pérolas e prata, das estrelas serenas se desata toda a caudal das ilusões insanas, Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são os ais perdidos das primitivas legiões humanas. Em poema famoso de Bilac, intitulado Via Láctea, o eu lírico conversa com as estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. O astro inspirou ainda Gilberto Gil. Ouça agora Estrela e até semana que vem.
De surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, alta. Onde a gente celebre tudo que ele consentir.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não esqueça, participe do nosso programa pelo WhatsApp no número 61986119591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.